Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo e hoje é 22 de julho de 2018. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Convosco na apresentação está Ana Guedes. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta nos 13630 e 17655. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM estamos na Guiné-Bissau, em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Bissau estamos com a Pidjiguitia Capital FM e em Gabu estamos com a Rádio Sitchanoku, não esqueça. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui o mundo das artes, mais propriamente da pintura. Falaremos depois de saúde com a doutora Graça Matezinha e depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é um cantor, hoje é um cantor da Guiné-Bissau. Mas para já, a atualidade noticiosa neste domingo.
Voz da América, em Washington, D.C. Hoje é domingo, dia 22 de julho. Sou Maida de La Salette com as notícias. Um homem-bomba explodiu neste domingo, matando 10 pessoas na estrada do Aeroporto Internacional de Cabul. O atentado aconteceu na chegada do general e chefe de guerra, Abdul Rashid Dostum, que voltou ao seu país depois de um ano de exílio na Turquia. Oficiais do governo, líderes políticos e partidários saíam do aeroporto depois de receber o influente líder uzbek e ex-senhor da guerra quando a explosão aconteceu. Segundo o porta-voz Bashir Hamad Tayana, o general Dostum, que se encontrava num veículo blindado, não sofreu quaisquer ferimentos. Dostum, que é acusado de violações dos direitos humanos no Afeganistão, foi recebido como uma celebridade. O seu regresso, que foi alvo de muita especulação, acontece em meio a violentos protestos em várias províncias do norte do país, o seu tradicional reduto. O presidente dos Estados Unidos afirmou no Twitter neste domingo que parece cada vez mais que a sua campanha eleitoral à presidência em 2016 foi espiada ilegalmente. Trump publicou o tweet após dizer que documentos sobre o seu ex-conselheiro de campanha presidencial, Carter Page, confirmaram com pouca dúvida que o Departamento de Justiça e a Agência Federal de Investigação, o FBI, enganaram os tribunais. O FBI divulgou no sábado documentos relacionados à vigilância de Page como parte de uma investigação sobre se ele conspirou com o governo russo para prejudicar as eleições de 2016. Uma agente russa detida nos Estados Unidos encontrou-se com autoridades do Banco Central e do Tesouro americanos. Uma investigação levada a cabo pela agência Reuters revela que a agente russa Maria Butina teve contactos de alto nível em Washington, mais amplos do que se sabia anteriormente, participando de encontros em 2015 entre uma autoridade russa e duas autoridades séniores do Banco Central dos Estados Unidos da América e do Departamento de Tesouro. Acusada de conspirar para influenciar a política norte-americana em relação à Rússia, Butina viajou para os Estados Unidos em abril de 2015 com Alexander Turchin, então vice-governador do Banco Central Russo, e eles participaram de reuniões separadas com Fischer e Sheets para discutir as relações económicas entre a Rússia e Estados Unidos durante o governo do ex-presidente Barack Obama. Na quarta-feira passada, um juiz ordenou que Butina, de 29 anos, fosse presa até ao seu julgamento após promotores norte-americanos argumentarem que ela tem laços com a inteligência russa e que poderia fugir dos Estados Unidos. Butina, que entrou nos Estados Unidos com visto de estudante e estava matriculada na Universidade Americana, declarou-se inocente de acusações de que atuou como agente estrangeira para a Rússia. Centenas de capacetes brancos sírios foram evacuados para a Jordânia. Centenas de membros dos Capacetes Brancos, uma organização de socorristas em zonas rebeldes sírias, foram evacuados para a Jordânia via Israel. Segundo a rádio militar israelita, citada pela agência de notícias AFP, trata-se de um grupo de 800 pessoas, que inclui os capacetes brancos e os seus familiares, todos eles estavam sob ameaça pelo avanço das tropas do regime de Bashar al-Assad no sul da Síria, informou a rádio, explicando que a operação foi realizada a pedido dos Estados Unidos e de países europeus. Os capacetes brancos são uma organização especializada, entre outras coisas, na evacuação de pessoas entre os escombros dos prédios destruídos pelo exército sírio ou aviação russa. O exército israelita confirmou a evacuação dos capacetes brancos para um país vizinho e recordou que esta ação não muda a sua política de não acolher refugiados sírios em seu território. Em Berlim, uma fonte diplomática alemã afirmou à AFP que a Alemanha participará, junto de outros sócios internacionais, no acolhimento destes capacetes brancos.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 22 de julho de 2018. Para todos os votos de um bom domingo. Não esqueça, pode também ouvir-nos na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Imanda Silva faz a sua primeira exposição individual. São várias pinturas dedicadas à mulher e que falam das suas dificuldades, entre outros temas, conforme nos conta, ou conforme ela contou, ao nosso repórter Pedro Dias, que visitou a exposição.
Vermelho sou, vermelho somos. É o título da primeira exposição individual de Imani da Silva, que decorre no meio das salas de exposição do Centro Cultural Português Instituto Camões desde o dia 12 de julho e vai até 16 de agosto. São 15 quadros vermelhos que simbolizam a paixão, ira, o amor, a sensualidade, o medo, o calor, sentimentos que marcam o dia-a-dia de cada um de nós, do ponto de vista cultural e social.
Vermelho sou porque é a minha cor de eleição e por conta de todo o significado, os significados à volta desta cor. Tem um impacto diário, não só na minha, mas na vida de todos nós. Nós não damos conta que os símbolos desta cor fazem parte do nosso dia-a-dia. Os sentimentos, né? Temos a ira, temos a paixão, temos o amor, a sensualidade, o medo, o calor. Portanto, tudo isso para mim são sentimentos ligados à cor vermelha. E vermelho sou. Vermelho somos, porque apesar das diferenças entre todos nós, temos uma particularidade. Todos nós temos o sangue da mesma cor. Então, é uma
vermelho,
forma...
cor humana.
Exatamente. E é uma forma de fazer uma chamada de atenção às pessoas de que esta cor, pela sua intensidade, significa tanto no nosso dia-a-dia. Não só a nível social, a nível cultural. Fiz uma pesquisa sobre o significado desta cor culturalmente noutros países. E é fascinante o simbolismo que esta cor tem no mundo.
Sim, olhando para as bandeiras de muitos países, está sempre patente o vermelho. A simbolizar também a unidade dos povos, a simbolizar o homem. Assim como alguém fez referência ao leite, a dizer que o leite da mulher amarela, vermelha, negra, branca, o leite é branco. E também podemos enquadrar neste vermelho do sangue.
Exatamente, sem dúvida alguma. É aquela mensagem muito forte de que, por mais que nós nos separemos por conta das diferenças, nós todos somos seres humanos e temos os mesmos direitos.
Quantos quadros nós temos aqui expostos?
São 15 obras, portanto, nas mais diversas técnicas. Muitas delas eu explorei pela primeira vez, por curiosidade. Eu sempre gostei de muita textura, então trabalhei com a colagem, o bordado, portanto tenho miçangas, tenho cristais Swarovski, tenho a folha de ouro de 24 quilates, tenho a purpurina, a cartolina, então tudo o cetim, tudo isso sobre tela, e aquela mistura com óleo acrílico, enfim, fui explorando e aqui está o resultado.
A mulher, em particular angolana, está no centro da criatividade artística, dos quadros expostos, pela superação das muitas dificuldades de vida que encaram todos os dias as mulheres, e as borboletas pela metamorfose. De recordar que Imani viveu um processo de metamorfose. É a primeira transexual angolana.
Eu tenho a mulher sempre como o principal
centro,
como principal fonte de inspiração, a mulher e a natureza. Aqui um ser que também se destaca é a borboleta. Porquê? Porque desde a minha infância que eu aprendi o que é a metamorfose, que sempre me fascinou este processo de um animal depois se transformar. E a borboleta, portanto, a lagarta que ninguém presta atenção, que ninguém, né, que muitas vezes as pessoas, até as crianças principalmente, fogem, e de repente transforma-se numa belíssima borboleta. Para mim, a borboleta é símbolo de transformação do negativo para o positivo.
Mas aqui agora faz referência à mulher. No contexto em que nós vivemos, nós angolanos, e com os seus quadros aí a trazer a figura da mulher, qual é a caracterização que faz do momento por que tem passado a mulher angolana, em função da temática que você apresenta-nos?
É assim, a mulher angolana particularmente, ela simplesmente, para mim o vermelho também é poder. E a mulher angolana é uma mulher poderosa, porque a mulher angolana ela tem a liberdade de escolher o que ela quer, de fazer o que ela quer. A mulher angolana ela não é uma pessoa que depende dos outros para ela poder comer. Ela vai atrás dos seus objetivos. Se ela faz 30 por uma linha, ela é mãe, ela é filha, ela é conselheira, ela é estudante, ela é trabalhadora. Então a mulher angolana ela tem... É como eu já disse numa entrevista a semana passada, ela é praticamente hereditário, é nosso, é uma herança de que a mulher tem essa força de fazer com que as coisas aconteçam, sem ter que depender principalmente do homem para que ela possa concretizar os seus sonhos. E nós socialmente, em Angola, nós estamos a caminhar, somos dos poucos países africanos, diria, em que a mulher tem esse empoderamento. Nós temos um número enorme de mulheres no mundo do empreendedorismo. Isso é de louvar e é fantástico. Isso é uma influência positiva para as próximas gerações.
Imani da Silva nasceu em Luanda, na zona da Ingombosa. Para além do amor pelas artes plásticas, estudou na cidade capital. Vive atualmente no Reino Unido, em Londres. Tudo começou na infância. As artes sempre a fascinaram.
Eu lia muito banda desenhada e pintava. Pintava. Então, aí eu me lembro que aos 6 anos, eu me lembro como se fosse ontem, que quando me perguntavam o que é que tu queres ser, eu digo, eu quero pintar. Eu quero ser artista. E do modo geral, a arte... Do modo geral, sempre me encantou, me despertou interesse. O teatro, a dança, a música. Portanto, eu não canto, é a única coisa que faltava para completar. Uhum. Represento, já dancei profissionalmente, escrevo. A mim só faltava mesmo cantar. Mas escrevo músicas também.
Compositor ou letrista?
Exatamente. Mas só faltava mesmo ter a voz para cantar.
Talvez tenha que experimentar.
Exatamente. Só que pronto, eu também não tenho aquela paixão. Nunca foi um sonho meu seguir a carreira como cantora. Se fosse, se calhar investiria mais em cursos de canto e tudo mais.
Quando está a fazer uma letra, normalmente tem uma melodia na cabeça.
Exatamente.
Canta primeiro.
É assim, às vezes, eu se passar a letra para alguém, eu digo, a melodia está por tua conta. Portanto, o que criares, acho que está bem feito. Porque é algo que eu entendo menos a nível de música e composição. Aprecio, mas entendo menos.
Foi para uma escola de artes?
Eu estudei cá há 20 anos, praticamente. Estudei cá. Foi quando a escola de artes passou, na altura, saiu da Marginal, que era ao lado da escola de música, e passou para os congolenses, no Rangel, que é hoje o Centro Cultural Gingambandi. Portanto, foi aí onde eu me formei em artes plásticas.
E passou para fora, fez alguns cursos lá fora?
Eu depois, portanto, eu já há 17, vai fazer agora 18 anos que eu vivo em Londres. Portanto, eu divido o meu tempo entre Luanda e Londres. Portanto, em Londres eu já fui para o design de moda, que era algo que também sempre gostei. Então, lá consegui estudar o design de acessórios, design têxtil, e isto também contribuiu muito para que hoje eu traga este lado de todo o processo de confecção, se posso assim dizer, para as artes plásticas.
Há 6 anos que a artista plástica tem desenvolvido a pintura, tem participado de exposições coletivas. Vermelho Sou, Vermelho Somos é a estreia. Segundo Imani, o público tem demonstrado um carinho pelo trabalho que tem desenvolvido.
É assim, eu tenho 6 anos de carreira. Desde então, desde o princípio, eu tenho participado em inúmeras exposições coletivas. Por várias razões, eu fui sempre adiando a minha exposição individual até agora. Fiquei impressionada que no dia da inauguração, a manifestação do público demonstraram que já acompanham a minha trajetória profissional. E a crítica tem sido bastante positiva, porque é uma pressão muito grande para qualquer artista apresentar um trabalho individual, principalmente quando o público já conhece por participar em várias exposições coletivas. Eu posso dizer particularmente, não posso dizer em nome de todos os artistas, mas particularmente o público tem demonstrado que acompanha, tem demonstrado muito carinho pelo meu trabalho. O que também é uma responsabilidade, né? Porque eu tenho que tentar manter pelo menos a qualidade ou aumentar a qualidade, não recuar na qualidade. Do modo geral, eu acho que o público aprecia bastante os artistas plásticos, aprecia as artes plásticas. O único problema é que nós não temos ou não existem plataformas que facilitem o contacto entre o público e os artistas e o seu trabalho. Portanto, nós temos muitos espaços já em que nós temos semanalmente realização de exposições de artes plásticas.
Está a falar a nível da cidade de Luanda?
Sim, a nível da cidade de Luanda. Temos já muitos espaços em que nós, porque a nível de artes plásticas nós temos pelo menos uma vez por semana algo relacionado que acontece na cidade capital. Só que depois chega a ser um círculo muito fechado, e depois o público simplesmente tem a notícia, mas não existe a publicidade, a continuidade da publicidade para que o público, né, receba os lembretes.
Artes plásticas ou outras categorias também?
Não, eu diria as artes plásticas. As artes plásticas em particular. Eu digo que o artista plástico, ele tem que se esforçar muito mais que outros. Porque nós não estamos a falar de uma categoria em que todo o público normalmente tem acesso.
As artes devem fazer parte dos programas de ensino e educação em Angola. As cadeiras das artes devem constar dos currículos escolares, para que haja uma melhor compreensão sobre as artes no país, defende a artista plástica, proposta apresentada ao Ministério da Educação de Angola.
Eu, sempre que tenho oportunidade, como agora, eu faço sempre um apelo ao Ministério da Educação, de que eu acho importantíssimo de que arte, e eu quando digo arte, eu não digo só artes plásticas, eu digo arte do modo geral, deve ser introduzido nas escolas, pelo menos teoricamente, para que os alunos já, desde muito cedo, eles possam entender o que é arte e de que a arte não é um hobby. A arte não é um passatempo, a arte é uma carreira, é uma profissão que deve ser respeitada e valorizada. Portanto, eu acho que, para que desperte, porque se nós formos a outras cidades capitais, principalmente europeias, há pessoas adolescentes que viajam de uma capital para outra só para visitar uma exposição de um grande artista. Portanto, nós temos aqui vários espaços com exposições abertas, em que muitas pessoas até sabem, muitos estudantes sabem, mas não têm assim, não fazem tanto esforço ou não ganham aquele interesse em visitar.
Então, sendo uma disciplina curricular, isso despertaria muito mais interesse aos alunos para visitar, não só quando há uma exposição, mas visitar galerias, porque há sempre alguma coisa.
Sem dúvida, porque saímos todos a ganhar. Porque se nós começarmos a incutir a arte nas crianças, nos adolescentes, nós no futuro temos pessoas que não só irão compreender, mas como irão consumir. Portanto, eu, aquilo tudo que eu consumo e que eu minimamente aprecio, eu acho que é importante eu ter a mínima noção do processo de criação, o processo de produção, tudo aquilo que está atrás. Portanto, estamos a falar de artes plásticas, como estamos a falar do teatro, da dança, da escrita. Então, e é importante, porque senão nós nunca vamos no futuro ter pessoas que possam acreditar de que elas possam viver das artes.
Já apresentaste essa proposta a nível do Ministério da Cultura para que possa levar essa tua sugestão e tal, e quiçá de mais artistas ao Ministério da Educação ou ao Governo Central em si?
Eu, sem dúvida alguma, já pensei nisso e já estou a elaborar uma proposta para que haja um contacto, principalmente no princípio muito mais próximo, entre escolas e os artistas e a arte. Tanto que desta vez, nesta exposição, eu fiz questão de convidar, de enviar convites para as direções de escolas e universidades para que eu possa ter visitas guiadas de estudantes. Para mim é importante, para mim como artista não me interessa apenas comercializar as minhas obras. Para mim eu acho que é fundamental ter uma troca de ideias com o público em geral, principalmente os mais jovens.
Para que o Vermelho Sou, Vermelho Somos fosse apresentado ao público, foi preciso um ano para que a artista estreasse. Espera e dedicação falaram mais alto. Houve um processo criativo aturado.
É um processo que já vem praticamente a idealizar há mais de um ano. Eu já estou aqui, eu já estou a idealizar o que é que eu vou apresentar em 2020. Portanto, a cabeça não para de criar, de ter ideias. E eu sou muito exigente comigo mesma, por isso é que eu fui adiando sempre a minha primeira exposição individual, porque quando eu vejo que as coisas não correm como eu gostaria, como eu idealizei, então eu travo. Sou paciente neste aspecto. Para fazer mal feito eu não faço. É óbvio que eu tive que fazer uma pesquisa sobre materiais, fazer testes sobre que técnicas é que eu poderia usar e que iriam funcionar, porque quando a gente imagina algo, a gente acha que tudo aquilo na nossa cabeça é muito bonito, mas depois, quando se torna matéria, já é diferente.
Existe em Angola a UNAP, União dos Artistas Plásticos, e Mani sabe que a associação faz o possível para apoiar os artistas, mas sente que o Ministério da Cultura deveria fazer um pouco mais do ponto de vista financeiro para que os artistas tivessem maior visibilidade na execução dos seus projetos artísticos.
Eu como membro da UNAP, eu vejo que a UNAP faz o possível para apoiar os artistas plásticos. Eu não posso me queixar no que diz respeito à UNAP e à forma com que a UNAP está a gerir os artistas. A UNAP faz os possíveis para que nós tenhamos mais oportunidades, mais visibilidade. Eu sei também que o Ministério da Cultura é dos que menos financiamento recebe.
Interessa a políticas?
Ok, a cultura é menos importante. É como se nós não precisássemos de tanto apoio assim. Nós precisamos. Por exemplo, há pessoas, há artistas que já aconteceu de conseguirem espaço para expor em feiras internacionais, mas que depois não tinham o apoio financeiro para se deslocar, nem eles, nem as obras.
Imani da Silva, artista angolana, e a exposição de estreia Vermelho Sou, Vermelho Somos, patente no Centro Cultural Português desde o passado 12 de julho e encerra no próximo 16 de agosto. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos, recordamos que também podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música, Sam Smith. Baby, you make me crazy.
You say that you're leaving, but I don't think I can let go. When you put the phone down, I began to cry. What are you to do when the person that you love just says no? Boy, get yourself together, move on with your life.
So I'm gonna play my favorite rhythm. Gotta get you out my system.
I would do anything to keep you off my mind.
Gonna have to call my sister. We are the ones who listen.
Anything to drown you out tonight.
Baby,
hey.
My heart.
Oh, why do you have to fill my heart?
Crazy.
And make it all hazy.
So I don't think about you
tomorrow. It wasn't enough, but you could have had the guts to face me. It would have meant so much if you looked me in the eyes. Oh, why do I always fall to the ones who have no courage? I must see some kind of beauty in their lives.
So I'm gonna play my favorite rhythm. Gotta get you out my system.
I would do anything to keep you off my mind. I'm gonna have to call my
sister.
Be around the ones who listen. Anything to get you out tonight.
Crazy.
Oh, why'd you have to
fill my heart
with sorrow?
Save me.
Make it all hazy.
So I don't think about you till tomorrow. Baby.
Baby. You say that you're leaving, but I don't think I can let go. When you put the phone down, I began to cry. What are you to do when the person that you love just says no? Boy, get yourself together, move on with your life.
So I'm gonna play my favorite rhythm. Gotta get you out my system.
I would do anything to keep you off my mind.
Gonna have to call my sister. We are the ones who listen.
Anything to drown you out tonight.
Baby.
my heart.
Oh, why do I have to fill my heart? And make it all hazy.
So I don't think about you tomorrow.
It wasn't enough, but you could have had the guts to face me. It would have meant so much if you looked me in the eye.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. 22 de julho de 2018, estamos a transmitir desde Washington, de onde vos enviamos votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com a retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em FM na Guiné-Bissau, em Gabu com a Rádio Sitchanoco, em Bafatá e a Rádio Comunitária de Bafatá nos 105.5. Em Bissau podem ouvir-nos com a Capital FM e a Rádio Pijigiti. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter aqui a conversa semanal com a doutora Graça Matezinha sobre saúde. E depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje um cantor guineense, o Show Caro. Para já, as notícias do mundo.
Washington DC, são agora 13h31, neste 22 de julho. Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias a esta hora. Um homem-bomba explodiu neste domingo, matando 10 pessoas na entrada do aeroporto internacional de Cabul, no Afeganistão. O atentado aconteceu na chegada do general e chefe de guerra Abdul Rashid Dostum, que voltou ao seu país depois de um ano de exílio na Turquia. Oficiais de governo, líderes políticos e partidários saíam do aeroporto depois de receber o influente líder uzbek e ex-senhor da guerra quando a explosão aconteceu. Segundo o porta-voz Bashir Ahmad Tanyan, o general Dostum, que se encontrava num veículo blindado, não sofreu quaisquer ferimentos. Dostum, que é acusado de violações dos direitos humanos no Afeganistão, foi recebido como uma celebridade. O seu regresso, que foi alvo de muita especulação, acontece em meio a violentos protestos em várias províncias no norte do país, o seu tradicional reduto. O presidente dos Estados Unidos afirmou no Twitter neste domingo, 22 de julho, que parece cada vez mais que a sua campanha eleitoral à presidência em 2016 foi espiada ilegalmente. Donald Trump publicou o tweet após dizer que documentos sobre o seu ex-conselheiro de campanha presidencial, Carter Page, confirmaram com pouca dúvida que o Departamento de Justiça e a Agência Federal de Investigação, o FBI, enganaram os tribunais. O FBI divulgou no sábado documentos relacionados à vigilância de Page como parte de uma investigação sobre se ele conspirou com o governo russo para prejudicar as eleições. Uma agente russa detida nos Estados Unidos encontrou-se com autoridades do Banco Central e do Tesouro americanos. Este é o resultado de uma investigação levada a cabo pela agência Reuters, que revela que a agente russa Maria Butina teve contactos de alto nível em Washington, mais amplos do que se sabia anteriormente, tendo participado de encontros em 2015 entre uma autoridade russa que estava de visita aos Estados Unidos e duas autoridades séniores do Banco Central dos Estados Unidos e do Departamento de Tesouro. Acusada de conspirar para influenciar a política norte-americana em relação à Rússia, Butina viajou para os Estados Unidos em abril de 2015 com Alexander Turchin, então vice-governador do Banco Central, e eles participaram de reuniões separadas com Stanley Fischer, vice-presidente do Banco Central na época, e Nathan Sheets, então subsecretário do Tesouro para Assuntos Internacionais, isto para discutir as relações económicas entre a Rússia e os Estados Unidos durante o governo do ex-presidente Barack Obama. Na quarta-feira passada, um juiz ordenou que Butina, de 29 anos, fosse presa até ao seu julgamento, após promotores norte-americanos argumentarem que ela tem laços com a inteligência russa e que poderia fugir dos Estados Unidos. Butina, que entrou nos Estados Unidos com visto de estudante, estava matriculada na Universidade Americana, declarou-se inocente de acusações de que atuou como agente estrangeira para a Rússia. Centenas de capacetes brancos sírios foram evacuados para a Jordânia. Os capacetes brancos são uma organização de socorristas em zonas rebeldes sírias e eles foram evacuados para a Jordânia via Israel. Segundo a Rádio Militar Israelita, citada pela agência de notícias AFP, trata-se de um grupo de 800 pessoas, que inclui os capacetes brancos e os seus familiares. Todos eles estavam sob ameaça pelo avanço das tropas do regime de Bashar al-Assad no sul da Síria, informou a rádio, explicando que a operação foi realizada a pedido dos Estados Unidos e de países europeus. Os capacetes brancos são uma organização especializada, entre outras coisas, na evacuação de pessoas entre os escombros dos prédios destruídos pelo exército sírio ou aviação russa. O exército israelita confirmou a evacuação destes capacetes brancos para um país vizinho e recordou que esta ação não muda a sua política de não acolher refugiados sírios em seu território. Em Berlim, uma fonte diplomática confirmou à AFP que vai receber estes capacetes.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta emissão é em português de domingo e é 22 de julho de 2018. Em nome de todos os que fazem esta emissão, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o Mundo em Notícias em Português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matezinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde aqui semanalmente com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai essa sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
E hoje, doutora, vamos falar sobre um problema de pele que acontece com muita frequência, chamada dermatite atópica, ou, mais vulgarmente, como nós lhe chamamos, eczema. E eczema é, de facto, uma condição de pele, um problema de pele, que até é bastante frequente no mundo, não é?
É verdade, Ana. Muitas pessoas dizem, olha, estou com eczema, mas às vezes nós não chegamos a saber o que é um eczema, daí a importância deste problema, que é bastante comum. Então, para começar, dizer que o eczema é nada mais nada menos do que uma inflamação que pode ser aguda ou crónica, que acontece na pele e que normalmente gera alguns sintomas que incomodam bastante, como é o caso da coceira, inchaço, vermelhidão, e pode ser causado por uma alergia, mas em algumas situações não é necessário haver uma alergia.
Doutora, em muitas pessoas aparece às vezes assim umas bolinhas, não é? Que parece que tem assim uma água, não é?
Exato. Falaremos dos sintomas lá mais para frente, mas dizer que essa doença de pele é uma doença, uma condição que infelizmente não tem cura, mas pode ser controlada com tratamento indicado, naturalmente, pelo dermatologista. E tem um fato importante, é que pode aparecer em qualquer idade, mas é muito frequente nas crianças e também nos profissionais da saúde, que têm tendência a lavar as mãos com sabonete antisséptico com uma determinada frequência, o que pode causar lesões ou causar irritação na pele.
Doutora, quais são as causas, de facto, do aparecimento da eczema? Está a falar, por exemplo, nas crianças, que é mais vulgar, também em trabalhadores de saúde, porque lavam as mãos com substância antisséptica. Quais são, de facto, as causas da eczema? Conhecem-se?
Olha, as causas do eczema não são muito bem conhecidas. Não estão muito bem esclarecidas, mas sabe-se que fatores genéticos podem influenciar no aparecimento do eczema e também o contacto frequente com algumas substâncias que causam esta irritação da pele. Portanto, há pessoas que estão predispostas a ter este eczema e que ao longo da sua vida vão acabar tendo estes episódios de inflamação da pele em maior ou em menor grau.
Doutora, em termos de fatores de risco, que fatores, falou da questão genética, por exemplo, no nosso dia-a-dia, o que é que nós às vezes poderemos estar a fazer que poderá estar a levar-nos a conduzir-nos a uma situação de eczema, de pele seca, de coceira? Talvez, não sei, quais são as complicações depois também que podemos ter de uma eczema?
Olha, antes de falar dos fatores de risco, talvez importa classificar os tipos de eczema, porque os fatores também vão determinar um pouco o tipo de eczema que a pessoa possa ter. Nós temos um eczema que é bastante comum, que é eczema de contacto ou dermatite de contacto, que se caracteriza por uma lesão na pele devido a contacto com um agente que causa uma certa agressão à pele. Pode ser um tecido, pode ser um esmalte ou outras substâncias que normalmente são alérgicas.
Uhum.
E depois temos o eczema infantil, que esse aparece normalmente após os 3 meses e que vai durar até a adolescência. E em alguns casos até pode durar até a vida adulta. E depois temos o eczema atópico ou dermatite atópica, que é uma inflamação de origem alérgica, na maior parte das vezes, e que vai se caracterizar por a presença de umas lesões muito características, muito típicas. E depois temos já um outro tipo, que é o eczema nodular, que é devido ou está relacionado com o ressecamento excessivo da pele devido ao frio ou então ao clima seco. Então, para dizer que o contacto com certas substâncias, principalmente substâncias químicas, a temperatura, o contacto frequente com, por exemplo, profissionais de saúde que estão sempre a lavar as mãos e que estão em contacto com algumas substâncias, também isto pode ser um fator de risco, para além da questão genética que nós nos referimos.
E ele perguntar se o eczema é contagioso?
Não, felizmente o eczema não é contagioso, apesar de haver muita preocupação no seio das pessoas, porque às vezes pode ter uma grande extensão da pele, as pessoas ficam preocupadas, mas felizmente não é contagioso e, conforme eu me referi, pode-se controlar através de medicamentos específicos.
Uhum. Doutora, em termos de sintomas, já falou de alguns dos sintomas da eczema, portanto, pele inflamada, não é? Avermelhada, muito seca, grande comichão. Há mais alguma outro sintoma de eczema?
Pois, há. A pele pode-se apresentar com algumas bolhas, pode haver inchaço na área em que há eczema, a pele também pode descamar-se e também pode apresentar algumas crostas. Importa referir que nos bebés e nas crianças o eczema é muito comum na região facial, nas bochechas, nos braços e nas pernas, enquanto que nos adultos o eczema pode surgir em qualquer parte do corpo.
Minha outra pergunta é: pode o eczema ser curado ou, quando se tem o eczema uma vez, ele pode aparecer várias vezes pelo resto da vida?
Olha, não há ainda nenhuma cura para o eczema. Esta é uma condição que, uma vez diagnosticada, pode ser aliviada, não é? Os sintomas podem ser aliviados, mas sempre vai e vem consoante a exposição aos fatores de risco que eu me referi anteriormente.
Uhum.
Há medicamentos bastante eficazes para controlar, mas estes medicamentos naturalmente têm que ser prescritos por uma pessoa preparada, um dermatologista, no caso, e de cada vez que a pessoa tiver uma crise de eczema tem que fazer este tratamento.
Doutora, há algum tipo de alimento, de comida, algo que a gente esteja a ingerir que de alguma forma possa perturbar e levar a um aparecimento de um eczema, um reaparecimento de um eczema?
Olha, em relação aos alimentos, Ana, é um pouco difícil dizer. Algumas pessoas são propensas àquilo que nós chamamos atopias, não é? Que são alergias. E pode ser que a atopia da pessoa seja associada a algum tipo específico de alimentos. Algumas pessoas têm problemas em consumir determinado tipo de nozes ou amendoins, mas é difícil dizer se existe um alimento que tenha uma ligação direta com o aparecimento do eczema. Mas através da atopia pode ser que existam alguns alimentos, sim.
Doutora, portanto, o eczema, uma vez tendo aparecido, não vai desaparecer do seu sistema para o resto da vida. Pode, no entanto, de alguma forma, prevenir-se. Neste minuto final desta conversa, é capaz de dar aqui conselho aos nossos ouvintes para que não tenham problemas de eczema ou problemas relacionados com a pele?
Olha, primeiro, Ana, dizer que quando é diagnosticado o eczema, a primeira coisa é que a ajuda médica é muito importante, porque pode ajudar a determinar a causa do eczema e todo tipo de fatores a serem evitados. E depois, é preciso que cada vez que a pessoa tem uma crise de eczema, faça o tratamento adequado com as pomadas hidratantes, os óleos de banho prescritos, os antisséticos para o caso de eczemas agudos, os antihistamínicos para o caso em que há bastante coceira e outros medicamentos que serão prescritos pelo médico. Mas antes de tomar qualquer medicamento ou de fazer qualquer medicação, naturalmente tem que consultar o dermatologista. E talvez dizer que existem alguns tratamentos caseiros que ajudam na remissão dos sintomas, como o suco de tomate aplicado na região, usar roupas de algodão, aplicar aloe vera por cima das lesões ou solução de cânfora para coceira, são coisas que ajudam bastante a aliviar os sintomas do eczema.
E a vaselina, doutora?
E a que, Ana? Desculpa.
A vaselina.
A vaselina também é bastante útil porque a vaselina tem um efeito hidratante e pode ajudar bastante no alívio dos sintomas do eczema.
E pronto, amigos ouvintes, vamos então despedir-nos da doutora Graça Matezinha e dos seus conselhos médicos. Vamos voltar para a semana. Até lá, votos de que tenha uma boa semana de saúde. Votos também que estendemos assim, doutora Graça, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e para os nossos ouvintes. E voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembrem-se, cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço que é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje, a conversa que a Daniela Steschi vai manter é com o cantor guineense Choucaro, com quem temos um vídeo que convidamos depois a irem ver ao nosso site em www.voaportugues.com. Mas para já, então, a conversa entre Daniela Steschi e o Choucaro.
Olá, aqui é a Dani Steschi. Hoje no Espaço do Ouvinte eu vou conversar com o cantor guineense Choucaro. Olá, Caro, seja bem-vindo ao programa.
Obrigado por essa oportunidade que a Rádio Voz de América me deu para falar sobre a minha carreira.
Caro,
muito obrigado.
De nada. Você lançou o seu primeiro álbum em novembro de 2016. Ele é chamado Abandonado e tem 10 faixas musicais. Agora eu quero saber, por que esse nome para o seu álbum?
Porque eu trabalhei sozinho, eu me senti isolado, eu me senti abandonado. Por que eu me senti abandonado? Porque nos momentos e pedidos dos patrocínios que eu fiz, praticamente todas as portas ficaram fechadas. Então, cada porta que eu batia, ninguém abria, portas estavam fechadas, e eu sozinho me virando de um lado um ao outro. Não tinha ajuda de segunda, terceira pessoa. Então, por isso, realmente, eu me intitulei meu primeiro álbum Abandonado, porque é um calor pessoal, o custo próprio. Não é nada fácil.
Olha, no final dessa entrevista, nós vamos mostrar o videoclipe de Será Tarde Demais, mas agora vamos conferir um trechinho.
Será tarde demais pra mim.
Claro. Agora eu fiquei curiosa. Para quem que vai ser tarde demais?
É, primeiramente, a pessoa que sempre estava ao lado de mim, que sempre me fazia sorrir. Chegou um momento onde que ela não aguenta mais viver no mundo, porque a minha atenção estava todo focado na gravação do meu primeiro álbum. Eu dava atenção, mas não era o máximo que eu dava, porque eu estava tão concentrada que ela disse que não aguenta mais. Então ela teve que me abandonar e fosse embora. Aí quando ela vai, essa música chegou à minha inspiração, eu disse, nossa, ela vai, mas não sei, a volta dela pode ser tarde demais. E também do outro lado, eu baseio no será tarde demais, porque é assim, tem pessoas que têm meios de ajudar e não ajudam, tem pessoas que podem ajudar e não ajudam, e não fazem nada, deixando a pessoa lutando de um lado ao outro, até que chega no momento, a pessoa já se virou numa outra pessoa, aí vai querer chegar e fazer algo, mostrar as coisas assim. E quando essa pessoa tem um momento de chegar, pode ser tarde demais.
Entendi. Olha, aí eu sei que você não canta só em português, não, né? Parece que você canta francês também.
Je suis photo de toi, fais-moi arriver.
Inglês, francês, espanhol, eu hablo poquito.
Agora tem uma outra música que eu queria que você cantasse aí, desse primeiro álbum, se você não se importar, só um trechinho aí, Vem Me Dar o Teu Mundo.
Preciso do teu mundo, vem me dar teu amor, tudo que eu preciso é teu amor, não me deixa assim, vem me dar teu amor, sou como um anjo logo do teu coração, precisam do teu amor, precisam do teu amor, preciso do teu mundo, vem me dar teu amor, tudo que eu preciso é teu amor, não me deixa assim, vem me dar teu amor, sou como um geólogo do teu coração.
Obrigada. E, cara, nós já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista e eu sei que você já está trabalhando num novo álbum. Como é que é? O que você pode contar pra gente?
É certo, já estou trabalhando na preparação para meu segundo álbum, e é um álbum que vai aparecer com 12 faixas musical, que é provavelmente no futuro, será gravado em Cabo Verde, e no final desse mês, se tudo correr bem como é previsto, eu estaria lá iniciando o trabalho do meu segundo.
E você consegue lançar esse álbum ainda em 2018 ou vai ficar para 2019 o lançamento?
Bom, certamente, como estamos planejando, deve ser lá para final de 2019, não para o ano corrente. Deve ser lá para final de 2019, porque o processo do álbum é muito longo, também é muito tencioso.
Ok, cara, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte, desejo aí muita sorte para você e espero que você volte aqui mais vezes.
Eu é que agradeço por essa grande oportunidade que a Voz da América me deu para falar da minha carreira e dos meus próximos passos. E obrigado, aqui sou eu, muito obrigado de coração. Espero voltar mais vezes ainda no programa de ouvintes e falar da minha carreira. Obrigado, muito obrigado de coração.
Show Caro, nosso convidado nos últimos minutos, sugeriu como música, claro, uma das suas músicas, Será Tarde Mais.
Seu perdão, escolhi.
Com a música deste cantor guineense Chocaro, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 22 de julho de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.